A mesa não tem mais inscrições. Vamos continuar com as votações. Passamos à votação na especialidade da proposta de alteração do PSD de emenda do número 8 do artigo 6º constante do artigo 2º. Vamos votar. Quem vota contra? Bloco de Esquerda, PCP, PEV e PS. Quem se abstém? A senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues. E quem vota a favor? Portanto, os restantes grupos parlamentares e deputados únicos. Portanto, foi rejeitada. Votação na especialidade da proposta de alteração do PSD de eliminação do número 9 do artigo 6º, constante do artigo 2º. Senhoras e senhores deputados, façam favor de criar condições para prosseguirmos com as votações. Quem vota contra? Bloco de Esquerda, PCP, PEV e PS. Quem se abstém? Senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues. E a favor os restantes grupos parlamentares e deputados únicos. Portanto, foi rejeitada. Proposta de alteração do PSD de emenda do número 1 do artigo 11º, constante do artigo 2º. Quem vota contra? Bloco de Esquerda, PCP, PEV e PS. Quem se abstém? Senhora deputada Cristina Rodrigues. E os restantes a favor. Portanto, a votação é idêntica à anterior, foi rejeitada. Voltamos ao guião principal, para a votação final global do texto final apresentado pela Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local, relativo ao projeto de lei número 684 do PS, que altera as regras de enquadramento do Programa de Apoio à Economia Local. Quem vota contra? PCP, Bloco de Esquerda, PEV, PAN, PSD. Portanto, quem vota contra? Bloco de Esquerda, PAN, PSD, CDS, Chega, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? A senhora deputada Cristina Rodrigues. Quem vota a favor? O PS, o PEV e o PCP. Portanto, foi aprovado. Vamos agora passar à votação dos pareceres da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados. Senhora deputada Bibiana Cunha, faz favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. O PAN entregará uma declaração de voto por escrito.
Fica registado. Muito obrigada, senhora deputada. Senhor deputado Pedro Filipe Soares, pede a palavra
para o mesmo efeito. Para o mesmo efeito, Sr. Presidente.
Para o mesmo efeito. Fica rejeitado. Sra. Deputada Lara Martinho.
Sra. Presidente, era para corrigir duas votações, o projeto de resolução 1406 e o 1415, na página...
Já não tenho a página.
Na página 10 e página 11, nós demos indicação no sentido... de voto, abstenção e é a favor.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Fica registado. Deve alterar a votação. Deve alterar o resultado da votação. Portanto, os serviços tomam nota e agirão em conformidade. Portanto, vamos aos pareceres. Peço à senhora deputada Sofia Araújo para ler.
Muito obrigada, senhora Presidente. Informo a Câmara da entrada de três pareceres da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados. Um parecer no sentido de autorizar o senhor deputado Paulo Jorge Carvalho Leitão a prestar depoimento por escrito no Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra, Juízo Local Criminal de Lisboa.
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Faz favor, continuar.
Um parecer no sentido de autorizar o senhor deputado Paulo Alexandre de Carvalho Pisco a prestar depoimento por escrito para o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa.
Muito obrigada. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
E o último parecer, no sentido de autorizar o Sr. Deputado Porfírio Simões de Carvalho e Silva a prestar depoimento presencial no Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa, Unidade Orgânica 6. E é tudo, Sra. Presidente. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Portanto, chegamos ao fim das votações. Agora temos as declarações de voto orais. Votações relativas ao regime jurídico do arvoredo urbano. Para o efeito, tem a palavra a Sra. Deputada Bibiana Cunha, do Grupo Parlamentar do PAN. Faz favor. Dispõe de 2 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do PAN desafiou esta Casa a elaborar um regime jurídico de proteção do arvoredo urbano. E gostaríamos, nesta declaração de voto, aproveitar para dizer que aquilo que foi alcançado neste texto comum será ainda insuficiente para garantir a real proteção do nosso arvoredo urbano face àquilo que são os atentados ambientais que acontecem por este país fora. E, portanto, o PAN, apesar de ter acompanhado este projeto comum, considera que ele ficará muito aquém, nomeadamente por força daquilo que foi a posição em especialidade do Partido Socialista e do Partido Comunista Português, não permitindo, no nosso entender, aquilo que vai ser uma real proteção das nossas árvores, pelos nossos municípios fora. E gostaria de deixar claro que, apesar do voto favorável do PAN e apesar de subscrever este texto conjunto, ele ficará muito aquém, nomeadamente naquilo que será a fiscalização e naquilo que será o tempo que demorará a elaborar um manual de boas práticas quando tínhamos a possibilidade de, em sede de especialidade, e trazer aqui a votação final global já um manual de boas práticas, permitindo avanços significativos nesta matéria. Portanto, o PAN, apesar de acompanhar, considera que esta é uma proposta que é ainda muito curta naquilo que é necessário fazer na proteção do arvoredo urbano em Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Continuando com as declarações de voto oral, temos em relação à votação relativa ao regime de aparcamento, estacionamento e autocaravanas, o Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, dispõe de 2 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, o processo legislativo que agora termina sobre o regime de estacionamento e pernoita de autocaravanas é uma profunda desilusão para quem esperava decisões justas, racionais e adequadas sobre esta matéria. O PCP lançou este debate na Assembleia da República, propondo a alteração do artigo 50A do Código da Estrada. Assumimos desde o início a nossa abertura para um debate sério e construtivo que permitisse a melhor solução para a melhoria da lei. Escutámos e tivemos em conta as reflexões, as objeções, os alertas, até daqueles que discordaram da nossa proposta. Desde logo a questão real da falta de eficácia, da fiscalização e da penalização aos incumpridores. Considerámos de forma consequente esses contributos e apresentámos propostas na especialidade para reforçar a capacidade das autoridades onde estes problemas se verificam. PS e PSD nada quiseram saber e rejeitaram essas propostas. Lamentavelmente, os autocaravanistas foram mais uma vez tratados como malfeitores, todos por igual, até prova em contrário, num quadro legal que nada tem a ver com a segurança rodoviária, mas que coloca nesse plano o regime de uso e ocupação de autocaravanas consoante a hora do dia ou as fronteiras dos municípios. Alguns poderão pensar que, do mal ou menos, que com as alterações aprovadas haverá melhorias pontuais, mas queremos não só repudiar a decisão negociada entre o PS e o PSD no texto final deste diploma, como alertar para a preocupante perspectiva que está agora colocada, com a norma que abre a porta a um sistema de vigilância e controlo eletrónico por georreferenciação a todos os autocaravanistas que cumpram o novo número 2 do artigo 50A. A votação final global deste diploma realizou-se hoje nesta Assembleia, mas certamente que esta matéria continuará a dar que falar, infelizmente, por más razões. Esperemos, entretanto, que a memória não seja curta. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Para uma declaração oral sobre o mesmo assunto, tem a palavra a Sra. Deputada Bibiana Cunha, do Grupo Parlamentar do PAN. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Relativamente a esta matéria da revogação deste artigo do Código da Estrada e da solução encontrada para resolver um problema que aqui é trazido em duas frentes, por um lado a salvaguarda dos valores ambientais e por outro lado aquele que é o direito dos autocaravanistas de poderem aparcar e de poderem perneitar, o PAN gostaria de deixar claro na sua declaração de voto o seguinte: se por um lado os projetos do PCP, do Bloco de Esquerda e do PEV não garantiam, no nosso entendimento, qualquer salvaguarda ambiental e por isso não podemos acompanhá-los, aquela que é a redação final, também não colhe o nosso total aval e há claramente aqui aspectos que têm que ser salvaguardados e trabalhados futuramente, nomeadamente quer na criação de áreas de aparcamento e pernoita e de uma rede nacional de apoio aos autocaravanistas, e há muito trabalho a fazer seguramente na próxima sessão legislativa, deixando claro que, como o PAN deu entrada em especialidade de uma proteção das áreas sensíveis e entendemos que esta proposta que chega a resultado final não cobre na totalidade também essa salvaguarda, o PAN entendeu que seria de se abster nesta redação final e procuraremos na próxima sessão legislativa acautelar estes dois interesses que aqui estão em discussão, entendendo, portanto, que a solução final a que se chegou não resolve nenhum dos problemas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sobre o mesmo assunto, tem a palavra a Sra. Deputada Jamila Madeira, também para uma declaração oral. Faz favor.
Sra. Presidente, muito obrigada. O Partido Socialista empenhou-se na busca de soluções para este tema, porque este é um tema de ordenamento de território, é um tema de proteção ambiental, é um tema de salvaguarda de direitos, sim. É um tema que nós não queremos de maneira nenhuma que seja tratado como tudo ou nada. Existe uma atividade que cresce exponencialmente de ano para ano, cresceu exponencialmente mesmo no ano da pandemia e que estava no nosso país totalmente desregulada. Era preciso essa intervenção e foi nesse sentido que o Partido Socialista deu o seu contributo para construir uma solução que protegesse o ambiente, salvaguardasse as zonas sensíveis, salvaguardasse os interesses dos autocaravanistas e, ainda assim, também salvaguardasse o ordenamento do território, sempre com regras e com ajuste cumprimento das regras de um país como o nosso. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Chegamos ao fim da nossa ordem de trabalhos. A Sra. Secretária da Mesa, a Sra. Deputada Sofia Araújo, vai ler as informações habituais. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Informo a Câmara que estiveram presentes por videoconferência todas e todos em isolamento profilático os seguintes senhores e senhores deputados: Emília Cerqueira, do PSD, Diana Ferreira, do PCP, Ricardo Vicente, do Bloco de Esquerda, Ana Passos, do PS, Nuno Carvalho, do PSD, Nelson Peralta, do Bloco de Esquerda, José Moura Soeiro, do Bloco de Esquerda, Nuno Sá, do PS, Paulo Leitão, do PSD, Francisco Rocha, do PS, João Gomes Marques, do PSD, Pedro Delgado Alves, do PS, Isabel Oneto, do PS, André Pinotes Batista, do PS, Hugo Carneiro, do PSD, António Lima Costa, do PSD, Pedro do Carmo, do PS, Susana Correia, do PS, João Gouveia, do PS, Alma Rivera, do PCP, a Sra. Deputada não inscrita Joacine Catar Moreira, o Sr. Deputado João Dias, do PCP, António Filipe, do PCP, Carla Madureira, do PSD e o Sr. Deputado Rui Cristina, do PSD. E é tudo, Sra. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigada. Chegamos ao fim da nossa sessão, porque é o último plenário. Gostaria também de me associar às palavras que transmitiu há pouco o Sr. Presidente, a todos desejar as merecidas férias, um bom descanso e que tudo corra bem convosco, do ponto de vista pessoal, de saúde, etc. Muito obrigada, boa tarde e um bom resto de dia.